Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindo. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina de domingo. Hoje é 19 de dezembro de 2021. Para todos, um bom domingo e boas festas. Na apresentação está Ana Guedes. O Leo Sahilo está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Em onda média estamos nos 1.530. Na internet podem nos ouvir em voaportugues.com. Esta emissão pode também ser escutada em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sitchanouk e a Leste FM, estas duas últimas na cidade de Gabu. Na cidade de Buba, estamos com a Rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, com a Uberolando. Estamos também na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária Casumai, em Catió, é a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui de preservação de museus em Angola, da Cimeira África-Turquia, com a investida turca no continente, e também a questão da exploração do petróleo entre a Guiné-Bissau e o Senegal. Mas agora, vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Vamos agora às notícias internacionais. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. O primeiro-ministro português António Costa encontra-se em São Tomé e Príncipe, uma visita de 24 horas, durante a qual desloca-se ao Hospital Aires de Menezes, onde se registra desde segunda-feira uma greve de profissionais de saúde. Costa vai tentar dar novo impulso a um projeto de cooperação internacional em curso desde 1988, que passa pelo reforço do acesso, equidade e eficácia na prestação de cuidados de saúde no país, com especial enfoque no principal Hospital de São Tomé e Príncipe. O chefe do governo encontra-se com o seu homólogo Jorge Bom Jesus e também será recebido pelo presidente Carlos Villanova. No Sudão, a polícia usou hoje gás lacrimogéneo para dispersar milhares de manifestantes nas ruas da capital Khartoum e em todo o país, que protestaram contra o golpe militar de outubro e o acordo que reintegrou o primeiro-ministro Abdalla Hamdok, mas que deixou fora o movimento pró-democracia da sociedade civil que convocou os protestos. As manifestações marcam o terceiro aniversário do início dos protestos que levaram ao afastamento do antigo ditador Omar al-Bashir e do seu governo por militares em abril de 2019. Antes dos protestos, as autoridades reforçaram a segurança em toda a capital com barricadas para impedir o acesso a edifícios do governo e do exército, evitando assim que os manifestantes chegassem ao quartel-general e ao palácio presidencial. Em Angola, o Sindicato Nacional dos Médicos anunciou o regresso dos seus profissionais ao trabalho na segunda-feira, depois de duas semanas de greve, mas disse ter dado um prazo de 3 meses ao Ministério da Saúde para dar respostas ao caderno reivindicativo, nomeadamente o aumento salarial. Uma das exigências do sindicato, o regresso do presidente da organização, Adriano Manuel, ao seu posto de trabalho no Hospital Pediátrico David Bernardino e o fim do processo disciplinar contra ele foi conseguida, enquanto Cimeia retirou o pedido de indemnização pela suspensão do médico. Entretanto, na segunda-feira, o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda retoma a greve suspensa há 30 dias porque terminaram as moratórias dadas ao governo sem que tenha dado resposta às suas reivindicações. No Quênia, pelo menos 12 pessoas morreram ontem no norte do país em tiroteios na sequência de 2 ataques de ladrões de gado no condado de Marsabit. O comandante da polícia do condado, Robinson Boloi, indicou hoje que os atacantes invadiram uma quinta na área de Jaldésia nas primeiras horas da manhã e fugiram com vacas, cabras e ovelhas. No segundo ataque, outro grupo invadiu uma quinta em Kubikalo. A nova ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, apelou hoje a sanções mais duras contra a Rússia, que enviou dezenas de milhares de soldados para perto da sua fronteira com a Ucrânia. Lambrecht fez o apelo muitos anos da sua viagem à Lituânia, onde vai visitar unidades militares presentes naquele país, membro da NATO. Em Cabo Verde, 35 mil militantes do PAICV, principal partido da oposição, elege hoje Rui Semedo, seu presidente em eleições diretas. Semedo, atual presidente interino e antigo ministro e deputado, foi o único a candidatar-se ao cargo. Nas Filipinas, quase 100 pessoas morreram devido à passagem do tufão Rai, o mais forte a atingir o país neste ano, informou o governador da ilha turística de Bohol, Arthur Iap. O número de vítimas pode ainda aumentar à medida que as equipes de resgate chegam às áreas devastadas pelo tufão.
Académicos em Angola são a favor de uma melhor estratégia de proteção e gestão do património histórico nacional. Os museus, de forma particular, merecem um tratamento especial. Tal valorização, segundo os mesmos, está prevista na Constituição da República, que consagra o acesso à cultura e aos bens culturais, bem como a sua valorização e preservação.
Como estamos a falar de políticas públicas, há um outro instrumento que nós temos que considerar, que é fundamental também, em termos da materialização da Constituição, da política cultural de Angola. Nós temos o próprio plano de governação, né, que é o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Então, este plano também faz alguma menção sobre como a cultura deveria ser gerida a nível do país. Então, neste documento, nós encontramos para o setor da cultura algumas prioridades que são definidas, e essas prioridades se resumem em valorizar e dinamizar o património cultural nacional. Então, nós estamos a ver aqui o foco sobre o património e particularmente os museus, com uma forte aposta na recuperação e melhoria da rede museológica, da rede das bibliotecas, dos arquivos e também na preservação e manutenção das coleções. Por outro lado, o próprio documento...
A cultura deve estar no centro das políticas de desenvolvimento do país. O governo angolano tem como obrigação ter instrumentos reitores para definir as grandes linhas de política pública do setor para materializar o que a Constituição da República de Angola prevê no seu artigo 87 no que respeita à conservação e proteção do património e do acervo histórico e artístico-cultural. O antropólogo Ziva Domingos, doutor em Antropologia e ex-diretor nacional dos museus do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, defende que na política pública do setor a gestão e a conservação do património cultural deve merecer um tratamento especial para que o património seja transmitido de geração em geração. O académico aponta outros instrumentos sobre os quais o executivo se pode apoiar para alcançar este desiderato, entre os quais a Lei do Património Cultural de 2005, que faz abordagens amplas relativas às questões de salvaguarda, valorização e proteção do património angolano.
Então, a própria Constituição já faz menção da importância do acesso aos cidadãos angolanos à sua cultura. Então, quando falamos dos museus, estamos dentro exatamente do setor da cultura. E nesta perspectiva, a própria Constituição, como consagra esta matéria, digamos, no seu teor, então o governo angolano tem uma obrigação, digamos, de ter instrumento reitor que deve definir as grandes linhas da política pública no setor da cultura. E nós aqui vamos fazer referência à política cultural da República de Angola. Isto é um instrumento que permite, digamos, materializar aquilo que nós acabamos de referir aqui na Constituição da República. Então, o Executivo, através do seu setor da cultura, que agora é Cultura, Turismo e Ambiente, em 2011 conseguiu, então, elaborar e fazer aprovar a política cultural de Angola, que é um instrumento de estratégia para um período de 10 anos. E se falarmos de 10 anos a contar de 2011, então esta política, em princípio, venceu este ano. Mas, por força da situação sanitária global, relativamente à pandemia da Covid-19, então o Executivo achou por bem estender esta política até 2022. Então implica dizer de que haverá certamente uma revisão desta política no próximo ano. Mas o que nos interessa aqui é ver quais são as linhas de força desta política. Esta política reconhece a cultura como uma componente de grande importância, com efeitos imediatos sobre a coesão interna da sociedade angolana. Isto é fundamental, visando a construção de uma nação unida, desenvolvida e próspera. Então, esta política dá-nos dizer aqui de que a cultura deve estar no centro, digamos, das políticas de desenvolvimento do país. Porque sem coesão, sem uma união entre o povo angolano, não podemos pensar, digamos, num país próspero e desenvolvido. Então, a cultura deve, em princípio, jogar este papel de unir o povo, de unir a sociedade angolana, para que esta sociedade seja, de fato, uma sociedade coesa que deve trabalhar em prol do desenvolvimento do país. Então, nesta política, uma das grandes linhas de força dentro desta política é exatamente a questão da gestão, da conservação e da valorização do patrimônio cultural. E quando falamos do patrimônio cultural, nós estamos a falar do patrimônio todo, seja material e imaterial, seja móvel e imóvel. Então, estamos a falar do patrimônio todo, incluindo os museus que albergam as coleções. Então, os valores dessa riqueza cultural e patrimonial merecem um tratamento especial para que este patrimônio possa ser transmitido de geração a geração. Isso são linhas de força que nós encontramos nesse instrumento fundamental que rege a política da cultura a nível do país. E através deste instrumento, digamos, estratégico, nós podemos encontrar, em termos de políticas públicas também, outros instrumentos que vêm reforçar aquilo que a própria Constituição diz e aquilo que a política cultural de Angola também, enfim. Nós temos a Lei do Patrimônio Cultural, de 2005, e esta lei que traz ou faz abordagem amplas relativas às questões da salvaguarda, proteção, valorização, promoção e divulgação do patrimônio cultural angolano. Então, a lei define os mecanismos e os critérios de implementação dos ideais, tal como definido na Constituição e como na política cultural também.
O antropólogo e pesquisador cultural Felipe Vidal, fazendo o enquadramento histórico da instituição dos museus em África, destaca o papel destes lugares de conservação da cultura no plano económico e da geoestratégia política.
Antes de nós sabermos o que, é que as coleções fazem, nós temos que saber o que é a arte africana. E por que, é que surgem essas coleções? Qual é o papel dessas coleções? E o que, é que são os museus, na verdade? Primeiro, num espaço geopolítico, estratégico, econômico, o museu tem essa dimensão, o museu atua nessa dimensão. Quer dizer que o museu é um local de poder ou legitimar ou um local de poder conquistado. Porque antes de haver museu na Europa, já havia um museu em África, muito antes, há milhares de anos atrás, os africanos sempre construíram museus enquanto espaço de legitimação de poderes instituídos. Eles, os africanos, instituíram os museus, eu depois, ao longo do debate, posso explicar como espaços onde esses poderes eram legitimados, onde esses poderes depois começaram a ser conquistados por outros povos.
Então, aqui, professor. O pesquisador chama a atenção, por outro lado, para a necessidade de maior valorização das obras de artes nacionais, de modo que através destes objetos se possa conhecer a história do povo angolano. Filipe Vidal entende que se deve analisar profundamente a questão na medida em que certas culturas impingidas aos africanos estão a descaracterizar e a desvalorizar os objetos culturais nacionais, fazendo crer que se trata de objetos usados para fins sobrenaturais, ou seja, feitiço.
Se cada aldeia, cada bairro, tinha uma casa sagrada, onde tinha essas imagens sagradas, quer dizer que nós tínhamos o Munganga, que guardava aquelas esculturas, era no fundo o que nós chamamos hoje de... O colecionador não. Era o curador, fazia curadoria. Agora, em África havia coleções de obras de arte e pessoas a colecionar arte. Não, porque a arte, como dizia Sheikh Antadiop no seu livro, Nação Negra Cultura, o primeiro cientista africano, ainda antes da independência, a estruturar o estudo das artes, Sheikh Antadiop faz isso, a classificação e a avaliação das artes africanas. Porque as nossas artes não eram conhecidas como artes, eram conhecidas como artes comunitárias, eram conhecidas como arte primitiva, arte de pessoas crianças, arte de folia, enfim. Mas essa arte primitiva, essa arte de folia, que dá milhões e milhões de euros no Museu do Louvre, no Museu da Pé, no Museu de Tóquio, etc., e não aceitam desenvolver essas obras de arte aqui em África, dizendo que nós não temos a capacidade de cuidar dessas obras de arte, como se eles tivessem apanhado essas obras de arte na rua. É preciso que os africanos comecem a refletir assim. Dali são nossas memórias coletivas, e eu não acredito que deixariam os europeus, um Da Vinci, um Gauguin, um outro qualquer, por exemplo, um Velázquez em África, fora da sua alçada, porque representa a sua memória coletiva. Então, a questão é essa. Nós já tínhamos esses museus e não colecionávamos obras de arte, porque para nós era um sacrilégio ter uma obra de arte como tua propriedade, que pertencia à comunidade. Quem começa a criar coleções de obras de arte são os europeus. Não é? Começam a colecionar com que objetivo? Com o objetivo de fazer da obra de arte um ganha-pão, forma de guardar dinheiro. É preciso perceber isso. Por isso é que até hoje, nós, pelo respeito que temos de muitas obras de arte, de muitos aquixe, não é máscara, é aquixe, inquixe, diquixe ou anquixe, que não é máscara. Porque máscara é persona, está vendo? Então, o que, que essas obras de arte, o que, que essas coleções hoje fazem? Para responder a sua pergunta. Na nossa visão de africanos para africanos, essas coleções não fazem nada para os nossos filhos. Alguns ficam, como disse o doutor Tim, ficam com a boa impressão de que temos arte, mas depois quando volta para casa, o pai ou a mãe ou o tio, ou o irmão, ou no domingo ou no sábado, o pastor diz que aquilo é feitiço. Nós temos que... Quer dizer, são essas questões que nós precisamos observar profundamente, saber quem nós somos.
O Estatuto Geral dos Museus estabelece 3 categorias de financiamento dos lugares de conservação histórico ou cultural. Sobre o assunto, o professor Ziva Domingos, primeiro perito angolano a integrar o Comitê de Património Mundial da Unesco e antigo coordenador do projeto Mbanza Congo, esclarece que, em termos de financiamento, a maioria dos museus dependem do Orçamento Geral do Estado, seja através dos governos provinciais ou através do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente.
O Estatuto Geral dos Museus define, ou classifica os museus de Angola em 3 principais categorias. Nós temos os museus nacionais, os museus regionais e os museus locais. Os museus nacionais e regionais são financiados diretamente pelo Orçamento Geral do Estado, através do órgão central, que é o Ministério da Cultura, do Turismo e do Ambiente. Os museus locais, por outro lado, são financiados também pelo Orçamento Geral do Estado, mas através dos governos provinciais. Esta é a diferença que nós precisamos fazer quando estamos aqui a abordar a questão do financiamento dos museus a nível do país. Nós temos essas três categorias: museu financiado pelo órgão central e museu financiado pelos governos provinciais. Além dos museus que são tutelados pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, nós temos outros museus a nível do país que são tutelados por outras instituições públicas. Aqui me refiro aos museus ligados à área das Forças Armadas e da Segurança, que não dependem, digamos, não são tutelados pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, mas dependem das Forças Armadas. E temos também o Museu da Moeda, que é tutelado pelo Banco Nacional. Em termos de financiamento, então a maioria dos museus angolanos depende, na maioria, do Orçamento Geral do Estado.
Falando sobre a sustentabilidade dos museus, a historiadora Soraya Ferreira, antiga diretora do Museu Regional da Huila, defendeu a aposta no capital humano para além da necessidade de um orçamento à altura dos desafios. A formação dos técnicos é fundamental, disse a historiadora, para quem a implementação de serviços complementares no espaço pode ser uma alternativa para a autossustentabilidade dos museus.
Em relação àquilo que é a minha visão no que diz respeito à sustentabilidade dos nossos museus, nós podemos falar em várias formas de sustentabilidade. Se estivermos a falar do museu do ponto de vista do seu conceito, diz que os museus são instituições sem fins lucrativos, nós podemos partir do princípio que o museu existe não para gerar qualquer tipo de lucro, mas para estar aberto ao público, servir a esse mesmo público e prestar um serviço a esse mesmo público. No entanto, há sempre formas de conseguirmos fazer com que os museus sejam um pouco mais sustentáveis. E no nosso caso, no caso angolano, temos um orçamento que é atribuído pelo nosso dia-a-dia, não são orçamentos para oferecer ao público, que é aquilo que nos move todos os dias. Temos a lei do Senado, que também nos permite podermos ir buscar esse tipo de apoio junto da empresariado local. E depois temos outros tipos de serviços que também podemos prestar dentro dos museus e que podem ser encarados como uma forma de sustentabilizar os próprios museus. Infelizmente, os nossos museus não estão preparados para podermos ter esse tipo de serviços em funcionamento, como, por exemplo, as associações de lojas, onde é possível se vender saldos da própria instituição, onde se podem vender artigos que podem servir também como base de sustentabilidade económica para os museus, e outros serviços como cafetaria, restaurante, galerias de exposições que podem ser alugadas a artistas, que podem ser alugadas para outros tipos de iniciativas, e são tudo formas que nos permitem, a nós, enquanto gestores das instituições museológicas, ter algum reforço financeiro para podermos fazer face aos desafios que os museus vão enfrentando no dia a dia. Entretanto, em relação ainda a essa questão financeira, e que faz com que muitas das vezes tenhamos dificuldades para chegar ao nosso público, o que se passa é que, embora tenhamos um orçamento que é destinado aos museus, é um orçamento sempre muito, muito baixo, que não nos permite, então, fazer uma programação diversificada, como referia há pouco. Portanto, existem essas formas de tornar os museus sustentáveis. Temos a lei do Senado, temos o orçamento que nos é destinado, temos as questões dos serviços que podemos oferecer e como somos instituições sem fins lucrativos, acabamos por não não nos focar tanto na questão económica, mas mais naquilo que nós podemos oferecer em relação à oferta educativa, à oferta cultural.
Reflexões à volta da valorização e proteção dos museus em Angola, no quadro de uma mesa redonda realizada recentemente pelo Laboratório de Crítica e Curadoria. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos e boas festas. Hoje é domingo, 19 de dezembro de 2021. Para todos, um bom domingo. Recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso Facebook e também no nosso site as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Estamos também, não esqueça, nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube e, claro, Facebook. E o nosso site na internet é voaportugues.com. O nosso número de WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Voz da América, emissão vespertina de domingo 19 de dezembro de 2021, apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Lio Sailo. Amigos ouvintes, bem-vindos, bom domingo. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz, em Maputo, e FM. Estamos também em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, em FM, em Catió, com a Rádio Educativa, em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos na cidade de Cachungo, com o Berolando. Estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, é Leste FM, e a Sitchanoku, e na capital, em Bissau. É a Voz da América, pode ser escutada em FM, através da Rádio PGT e da Capital FM. Dentro em pouco vamos falar de saúde e depois temos aqui uma conversa que a Dani Steschke manteve com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes, as notícias do mundo.
Vamos agora às notícias internacionais. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. O primeiro-ministro português António Costa encontra-se em São Tomé e Príncipe, uma visita de 24 horas, durante a qual desloca-se ao Hospital Aires de Menezes, onde se registra desde segunda-feira uma greve de profissionais de saúde. Costa vai tentar dar um novo impulso a um projeto de cooperação internacional em curso desde 1988, que passa pelo reforço do acesso, equidade e eficácia na prestação de cuidados de saúde no país, com especial enfoque no principal Hospital de São Tomé e Príncipe. O chefe do governo encontra-se com seu homólogo Jorge Bom Jesus e também será recebido pelo presidente Carlos Villanova. No Sudão, a polícia usou hoje gás lacrimogéneo para dispersar milhares de manifestantes nas ruas da capital Khartoum e em todo o país, que protestaram contra o golpe militar de outubro e o acordo que reintegrou o primeiro-ministro Abdalla Hamdok, mas que deixou fora o movimento pró-democracia da sociedade civil que convocou os protestos. As manifestações marcam o terceiro aniversário do início dos protestos que levaram ao afastamento do antigo ditador Omar al-Bashir e do seu governo por militares em abril de 2019. Antes dos protestos, as autoridades reforçaram a segurança em toda a capital com barricadas para impedir o acesso a edifícios do governo e do exército, evitando assim que os manifestantes chegassem ao quartel-general e ao palácio presidencial. Em Angola, o Sindicato Nacional dos Médicos anunciou o regresso dos seus profissionais ao trabalho na segunda-feira, depois de 2 semanas de greve, mas disse ter dado um prazo de 3 meses ao Ministério da Saúde para dar respostas ao caderno reivindicativo, nomeadamente o aumento salarial. Uma das exigências do sindicato, o regresso do presidente da organização, Adriano Manuel, ao seu posto de trabalho no Hospital Pediátrico David Bernardino e o fim do processo disciplinar contra ele foi conseguida, enquanto Cimeia retirou o pedido de indemnização pela suspensão do médico. Entretanto, na segunda-feira, o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda retoma a greve suspensa há 30 dias porque terminaram as moratórias dadas ao governo sem que tenha dado resposta às suas reivindicações. No Quênia, pelo menos 12 pessoas morreram ontem no norte do país em tiroteios na sequência de 2 ataques de ladrões de gado no condado de Marsabit. O comandante da polícia do condado, Robinson Boroi, indicou hoje que os atacantes invadiram uma quinta na área de Jaldésia nas primeiras horas da manhã e fugiram com vacas, cabras e ovelhas. No segundo ataque, outro grupo invadiu uma quinta em Kubikalo. A nova ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, apelou hoje a sanções mais duras contra a Rússia, que enviou dezenas de milhares de soldados para perto da fronteira com a Ucrânia. Lambrecht fez o apelo muitos anos da sua viagem à Lituânia, onde vai visitar unidades militares presentes naquele país, membro da NATO. Em Cabo Verde, 35 mil militantes do PAICV, principal partido da oposição, elege hoje Rui Semedo, seu presidente em eleições diretas. Semedo, atual presidente interino e antigo ministro e deputado, foi o único a candidatar-se ao cargo. Nas Filipinas, quase 100 pessoas morreram devido à passagem do tufão Rai, o mais forte a atingir o país neste ano, informou o governador da ilha turística de Bohol, Arthur Iap. O número de vítimas pode ainda aumentar à medida que as equipes de resgate chegam às áreas devastadas pelo tufão.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. A votos de um bom domingo.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha, que tem alguns conselhos para os nossos amigos ouvintes. Bom, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. Temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar sobre saúde e em vésperas desta época natalícia e também de fim de ano, vamos falar exatamente sobre questões que podem afetar a saúde nesta época festiva. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Exatamente, doutora, a preparar-nos então para esta época, doutora, em que normalmente as pessoas fazem um bocadinho de excesso ou têm um bocadinho de excessos em comida e em bebida. E como tal, doutora, eu gostaria que a doutora falasse quais são os problemas que acontecem em termos de saúde nesta época, portanto, época de Natal e fim de ano. Doutora.
Pois, Ana, bem, primeiro é lembrar que estamos a entrar para a quadra festiva, que é caracterizada pela festa do Natal e também do fim do ano, e que é um momento muito esperado por todos nós. É como se trabalhássemos arduamente ao longo do ano e nos permitíssemos viver essas duas semanas, 10 dias, de forma mais tranquila, não é?
Uhum.
E isso naturalmente pode levar-nos a excessos, quer seja de forma de tipo alimentar, mas também excessos na ingestão de bebidas alcoólicas e outro tipo de excessos comportamentais e por aí fora. E daí que é muito importante nós termos uma atenção redobrada neste período, porque podemos, inclusive, incorrer em situações que possam causar-nos problemas um pouco sérios, não é? Porque se nós nos excedemos na bebida, temos naturalmente alterações de comportamento, e isto pode nos tornar agressivos, pode nos tornar, enfim, pessoas completamente alteradas e não nos responsabilizamos muitas vezes pelos atos que nós cometemos. Então é mesmo preciso ter uma atenção redobrada neste período.
Em relação à bebida, não só os comportamentos podem ser alterados, né, quando se está sob a influência do álcool, como também pode agravar certas doenças que as pessoas já têm e em que não se aconselha exatamente esse consumo de álcool. Não só álcool em excesso, mas consumo de álcool. Portanto, é não só o comportamento das pessoas, como também a saúde das pessoas aí em casa, não é?
Naturalmente, Ana. Esta questão do consumo do álcool afeta ao indivíduo, mas também acaba afetando as pessoas ao seu redor. E o aspecto que a Ana trouxe aqui, de o álcool ter o potencial, o consumo excessivo de álcool ter o potencial de agravar qualquer situação de doença pré-existente, é verdadeiro e acontece muito. Nota-se que, por exemplo, depois da quadra festiva, as pessoas apresentam-se com os níveis de glicemia muito mais altos. Pessoas que têm doenças do foro mental também pode exacerbar. Portanto, é um risco mesmo para a saúde do indivíduo o consumo exagerado de álcool nesse período. E o que acontece muitas vezes, Ana, é que nós nos esquecemos que, por exemplo, o Natal é um dia vamos lá dizer, 2 dias. Uhum. E o final do ano também são 2 dias. Mas a tendência que se tem observado a nível da sociedade é que as pessoas praticamente tomam alguns, os 15 dias de dezembro estão a festejar, outros uhum. é praticamente todo mês de dezembro, estão uhum. a comemorar, estão em festas, comilanças, bebedeiras, e tudo isto acaba naturalmente afetando a qualidade de vida da pessoa.
Uhum.
E algumas pessoas, inclusive, passam muitos dias em estado de embriaguez, não é? E porque estão a festejar, estão a celebrar, o que é completamente desnecessário. Quando nós falamos de alimentação, Ana, bem, é aquela época do ano que tudo pode, não é? Tudo é permitido. E nós nos permitimos comer um pouco de tudo e temos as mesas fartas na maior parte dos agregados, não é? As mesas são fartas e as comidas são gordurosas. Enfim, há uma série
de açúcar, doutoras também.
Cheias de açúcar, sim, muitos
fritos,
bolos,
muitos fritos,
não é? Mesas. Exato, muitos fritos. Então, tudo isto acaba criando uma situação que não é muito favorável para a nossa saúde, porque penso que por inerência mesmo das circunstâncias, há aquela tendência das pessoas comerem um pouco mais, porque a comida está ali, está disponível, e não só come-se mais, mas também não, nem sempre se come tão bem como nós pensamos, não é? O fato de ter a mesa farta não quer dizer necessariamente que a alimentação é das melhores. Então, tudo isto, Ana, são situações que é preciso nós nos acautelarmos. E sem contar que esses excessos na comida, excessos na bebida, tem um outro tipo de consequências que muitas vezes nós não pensamos nelas. É uma época em que há muito desperdício, há desperdício de comida, há desperdício de recursos, enfim, não é o desejável, não é? E depois tem a parte também, a parte física. Se as pessoas estão em constantes festas e constantes bebedeiras, esquecem-se um pouco de cuidar do seu corpo, esquecem-se de cuidar da parte física, da parte psicológica. Então, tudo isto pode tornar-se um problema se as pessoas não se controlarem.
Doutora, uma vez que é uma época, não é? 2 semanas em que as pessoas dão muitas vezes largas a determinados comportamentos de beber e de comer, e muitas vezes dizem, depois quando chegar a janeiro eu depois volto ao normal, volto àquilo que eu faço normalmente. O que é que a doutora aconselha para as pessoas tentarem controlar-se, não é? E pensar, a vida não termina amanhã.
Eu acho que é uma ilusão quando as pessoas pensam que, bom, em janeiro vou começar uma nova vida, porque não é bem assim. Nós transitamos um ano, mas dificilmente a transição de um ano reflete-se na mudança de comportamentos. Portanto, não é tão bem verdade quando as pessoas dizem que a partir de janeiro tudo vai mudar. Muitas vezes é uma justificativa que nem sempre é muito bem fundamentada. Um aspecto, Ana, que é preciso nós nos lembrarmos mais uma vez, é que este é um período muito, muito curto e muito passageiro, e nós não podemos hipotecar a nossa saúde por causa de poucos dias. Acho que não compensa, porque as consequências podem ser consequências que requeram um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção da pessoa, e que isso naturalmente consome tempo e consome energia. Portanto, nós temos que nos lembrar que sim, vamos festejar, vamos comemorar, mas tudo na medida certa. Vamos evitar excessos de álcool, vamos beber aquilo que o nosso corpo puder suportar, e sem nos levarmos à embriaguez, porque com a embriaguez vem outros problemas que nós já dissemos, por exemplo, a questão da agressividade, a questão da condução irresponsável para acidentes. É um período em que acontecem muitos acidentes, e a maior parte deles é porque as pessoas estão embriagadas, as pessoas estão cansadas e não se permitem descansar porque estão todo momento em farras. Portanto, há muitos problemas que são gerados pela irresponsabilidade ou por este pensamento de que estamos a comemorar, estamos a festejar, e que naturalmente podem ser muito bem evitados.
Doutora, em termos, pronto, imagine-se que as pessoas cometem excessos, depois de cometer os excessos há algo que as pessoas devam fazer, que aconselha a fazer, para que o seu organismo não se ressinta, e também quando as pessoas bebem demasiado, não devem ir para a estrada, não é? Como acontece muitas vezes. O que é que a doutora aconselha em termos... Porque, por vezes, quando se come demasiado ou quando se bebe demasiado, as pessoas ainda têm a noção de que fizeram isso. Como é que elas podem contrabalançar esses excessos a que se dedicaram?
Bem, naturalmente, o que acontece muitas vezes é que nós no geral, as pessoas excedem-se. E logo depois destes excessos, de facto, começam a aparecer os arrependimentos, não é? E é por isso que é muito importante que nós façamos esta reflexão, este consumo consciente dos alimentos e das bebidas. Olha, em termos do que é que se pode fazer, bem, fundamentalmente é... na eventualidade de as pessoas terem se excedido em relação à alimentação, não é? O mais importante é que na primeira oportunidade voltem a ter uma alimentação mais equilibrada, com consumo de bastantes frutas, vegetais e outras coisas saudáveis. É preciso que as pessoas assegurem o consumo de água, que é para equilibrar um pouco o efeito das bebidas alcoólicas. É preciso, sim, consumir bastante água. É preciso que a pessoa tente o mais cedo possível retomar a sua rotina. Por exemplo, se é uma pessoa que faz exercício físico de forma rotineira, a pessoa tem que muito rapidamente retornar à sua rotina de caminhadas ou qualquer outro exercício que a pessoa faça. Outro aspecto que é importante é a questão do descanso. Uhum. O descanso é muito importante para que o organismo funcione corretamente. Então, se a pessoa vai passar noites em claro e vai estar em excessos, é muito importante que logo na primeira oportunidade esta pessoa possa dormir, possa descansar, para o corpo também recuperar as energias. Porque num corpo cansado, nós não conseguimos fazer muita coisa. E, bem,
é como se as defesas do corpo, doutora, estivessem em baixo, não é?
Exatamente, é isso. Falei já da questão da água, mas quero aqui repetir, porque lembrando que o corpo humano é constituído de cerca de 70% é água. Uhum. Então é muito importante nós nos mantermos hidratados, não é? Porque a água, para além de nos hidratar, faz-nos sentir melhor. Portanto, se estamos num período festivo e estamos a consumir muito água, às vezes nem nos lembramos da água. Então temos que ter consciência que temos que consumir a água, porque a água também ajuda a eliminar as toxinas de forma mais eficiente. Se nós tivermos ingerido muitas toxinas durante o período, ajuda também a ativar os músculos, ajuda a melhor funcionar os rins, enfim, tem uma série de benefícios que, se nós fizermos o consumo adequado, muito mais rapidamente podemos voltar ao nosso equilíbrio, ter o nosso organismo a funcionar de forma mais equilibrada.
E pronto, doutora, esperamos então que a nossa audiência não cometa excessos, ou se achar que comeu demais ou bebeu demais, que, por um lado, não conduza, que assim que puder beba então muita água, que descanse, que beba ou que coma coisas que não são prejudiciais à saúde, como legumes, vegetais, fruta. Enfim, doutora, uma vida regrada prolonga a saúde, não é? Como se costuma dizer, assim esperamos, doutora, que os nossos amigos passem então uma boa quadra. Feliz Natal, não é? Um bom início do ano 2022 e com medidas de contenção, por assim dizer, medidas, regras. Diga?
Exatamente, não. E lembrar, acima de tudo, que esta quadra festiva é um momento em que nós estamos com as pessoas que mais gostamos. Então é momento de partilhar amor, carinho, não só com as pessoas ao nosso redor, mas também com outras pessoas que sejam necessitadas e que não tenham o mesmo calor que nós temos. Portanto, que passem todos bem, que tenham uma boa quadra e voltamos a falar muito brevemente.
E pronto, então, doutora, vamos despedir-nos do nosso auditório. Para todos, uma boa semana de saúde, ou melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar para a semana e até lá, na minha cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E como dissemos, vamos ficar agora com a Dani Steski, que manteve em tempos uma conversa com Sila Refinaldo, que trabalhou como engenheira mecânica e de transportes em Maputo até ter uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos para se preparar e assumir uma posição de liderança num futuro próximo. Vamos ficar então com essa conversa.
Aqui Dani Steski. Hoje eu vou conversar sobre educação, liderança feminina e oportunidades com Sila Refinaldo, engenheira mecânica e de transportes, mestranda do curso de engenharia de confiabilidade da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e bolseira da iniciativa DOIEN. Seja bem-vinda!
Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada por esta oportunidade.
Sila, é um prazer tê-la aqui na Voz da América para falar sobre esses temas tão importantes. Você é uma mulher guerreira que não deixa as dificuldades e os obstáculos que encontra pela vida te atrapalharem. E eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público para eles conhecerem um pouquinho mais sobre você.
O meu nome é Sila Refinaldo Schlang, eu tenho 24 anos de idade, sou moçambicana, nasci em Maputo, em Moçambique. Passei cerca dos meus 23 anos em Maputo, desde a escola primária, secundária e também a universidade para o meu bachelor degree. Então, eu estudei na universidade em Maputo, ISTC, Instituto Superior de Transportes e Comunicação. E preferi escolher o curso de engenharia mecânica. Então, como seguimento a este curso, estou agora nos Estados Unidos, na Universidade de Maryland, agora a fazer o mestrado em engenharia de confiabilidade.
Uhum. E você estava trabalhando lá em Maputo antes de vir para cá?
Sim, estava a trabalhar. Trabalhava na Technip Energies Moçambique. Dado que estava em Moçambique, e era parte do projeto Coral South FLNG.
Ótimo. E, Sila, nós descobrimos aqui antes da entrevista que nós estamos bem pertinho uma da outra, né? São menos de 30 milhas, alguns quilômetrozinhos, né? Aí uns 40, 45 minutos de distância. Mas, enfim, você está aqui agora nos Estados Unidos para começar uma nova etapa na sua jornada. Conta pra gente como você conseguiu essa bolsa de estudos para o curso de Engenharia de Confiabilidade da Universidade de Maryland.
Da primeira vez que eu vi essa oportunidade foi no LinkedIn, que é uma plataforma de divulgação, de vaga, conteúdo, muito mais de networking. Então eu vi o flyer da DOEN Initiative, e na plataforma é muito comum ver esse tipo de flyers acerca de oportunidades de emprego e de mestrado e coisas assim, mas no momento eu não achava que eu fosse, que eu tivesse os requisitos necessários para ser para receber o award, para fazer parte deste sonho, na verdade. Então eu fiz um autoblog de mim mesma e não levei muito a sério. Até pensei assim, alguém vai conseguir, alguém capacitado, alguém com as qualificações irá conseguir. Mas a minha sorte é que eu estava a trabalhar diretamente com a Talumba Katawala, e ela é uma das consultoras do programa DOEN. E um desses dias ela estava a fazer um post. E eu perguntei, por que estás tão entregue a esta causa? Por que essa divulgação constante? Porque eu no início não entendia muito bem qual era o end goal do projeto. Mas depois ela me explicou e eu fiquei muito feliz com o que eu vi, o que me fez também de seguida visitar o site da Doyen Initiative, e foi lá onde eu pude perceber que o programa não era só acerca de proporcionar um mestrado, era muito mais edificar, era formar e edificar mulheres para ocuparem posições de liderança, porque o que acontece agora é que muitas vezes, aliás, agora nós estamos muito no processo de tentar garantir que as mulheres estejam mais enquadradas no mundo profissional, principalmente no mundo da engenharia, mas não é só querer que elas estejam enquadradas porque são mulheres, o nosso maior objetivo é fazer com que elas estejam nessas posições de liderança porque elas merecem e porque elas têm o potencial para tal. Então, lendo mais acerca do Doyen Initiative no website, eu percebia mais e mais que isso era mesmo para mim. Então, posso dizer que foi até amor à primeira vista.
Muito interessante essa história aí, essa jornada que está aí só no início, e ouvir você contar para a gente. É muito bom conhecer você, né, através dessa história aí. Já estamos na torcida por você aí, Sila. Vou terminar pedindo para você deixar uma mensagem para todas as jovens que estão nos ouvindo agora.
A minha mensagem é sempre acredite em você mesmo. Por mais clichê que isso seja, muitas das vezes nós nos autobloqueamos, tal como eu fiz, por exemplo, no início desse programa. Achei que não seria capacitada para tal, mas é sempre importante acreditar em si e tenta, pelo menos, entrar no campo de batalha. Não importa, não precisa ser a mais inteligente, não precisa ser a mais estruturada, mas a única coisa que importa é decidir e determinar que tu irás até o final. Coloque-se no campo de batalhas. Esta é a parte mais importante. Não se autobloqueie. Coloque-se no campo de batalhas, pois tu nunca sabes o que vai acontecer, não sabes quais são as habilidades que tu tens que podem despertar a maior atenção das outras pessoas. Na verdade, gostaria de deixar duas mensagens. Esta e a segunda seria: conecte-se sempre com pessoas que estão alinhadas com os teus objetivos de vida. Não short-term goals, mas long-term goals, porque isto é que realmente edifica quem tu serás. Infelizmente, pode até parecer maldade, mas a amizade não pode ser só acerca de gostamos da mesma música, gostamos da mesma comida, gostamos dos mesmos eventos. Tem que ser também long-term goals, porque mesmo de forma inconsciente, nós sempre acabamos nos tornando quem está ao nosso redor. Parece brincadeira, mas é algo muito real. Nós temos que ter muita atenção acerca das energias que nós deixamos ao nosso meio. Então, o tipo de pessoas que estão ao seu meio irão determinar quem tu serás. Então, é melhor estar rodeada de pessoas que vão identificar a tua persona, do modo de garantir a sua autoestima e também diversos pontos da vida, mas sempre conecte-se com pessoas que estão alinhadas com o teu objetivo, os teus objetivos de vida, porque isto é que irá determinar onde tu podes chegar.
Sila Refinaldo, obrigada aí pelas duas mensagens inspiracionais, e quero agradecer a sua participação aqui na Voz da América para falar sobre educação, liderança feminina e oportunidades. Vou ficar aqui na torcida para ver você atingir o seu sucesso e a sua independência financeira.
Obrigada!
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a missão vespertina de domingo, 19 de dezembro de 2021. Amanhã aqui estaremos de novo com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Ulisse Ailo com votos de boas festas. Um bom resto de domingo. Um abraço, então, e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.